Quanto o Brasil usa de agrotóxico? Como se medir isso, né? Dada a nossa extensão territorial. Um estudo da Esalq avaliou, inclusive seguindo alguns critérios específicos, 20 culturas em todo o país. Entre elas estão milho e soja, feijão, cebola, batata inglesa, cana-de-açúcar, café, dentre outros. São 20 culturas que foram avaliadas. E para saber mais sobre esse estudo, nós vamos conversar com o professor José Otávio Machado Menten. Ele é professor e pesquisador da Esalq USP e já está ao telefone com a gente. Professor, bom dia.
Bom dia, um prazer falar com vocês.
Professor, esse estudo avaliou o resíduo no produto pós-colheita ou, na verdade, a quantidade usada ao longo da cultura?
Esse estudo é baseado num banco de dados produzido pelo Sindveg, que é o sindicato das empresas, e que quantifica as vendas. Então, esse estudo, ele mede a demanda ou dispêndio desses produtos. Nós não podemos afirmar que isso se trata de aplicação, uso, emprego ou consumo, mas sim das vendas desses produtos para as diferentes espécies cultivadas.
Certo. E qual é o, se a gente pudesse falar em um ranking, né, qual o produto que hoje está mais demandando o uso desses agroquímicos?
Em termos gerais, a cultura que mais utiliza defensivos agrícolas aqui no Brasil é a soja. E a maneira adequada de expressar a utilização desses produtos é na quantidade vendida em termos dos seus ingredientes ativos, já que o produto que é utilizado na agricultura, que são os produtos comerciais, eles têm cerca de metade desse produto que é comprado numa embalagem, metade disso daí são inertes e metade é a molécula biologicamente ativa. Então, levando em consideração esse indicador, que é um ingrediente ativo, as culturas que mais compram produtos fitossanitários são a soja, o milho, a cana, o algodão e os citros, que são as culturas que ocupam maiores áreas aqui no Brasil e também são culturas que estão sujeitas a uma série de pragas agrícolas, o que inclui os insetos, os ácaros, os fungos, as plantas daninhas, que são fatores que impedem a expressão total da potencialidade da produção dessas lavouras.
Uma coisa meio que se liga à outra, né? Quando a gente tem maior área plantada com aquela cultura, a gente tem configurado ali de forma mais clara o conceito de monocultura. E a monocultura a gente sabe que favorece o surgimento de pragas, né? Então acaba meio que demandando também um volume maior exatamente por causa disso, né?
Essa grande quantidade dessas culturas é devido à sua área. O nosso estudo, ele procurou medir a demanda em termos da quantidade desses produtos por unidade de área ou por unidade de produção, o que dá uma indicação da necessidade da utilização independente da área cultivada ou da quantidade produzida.
Esse número a gente pode encontrar, esse número, por exemplo, por área, por hectare, é isso?
Exato, esse que foi uma das funções. Então, uma das funções desse estudo, porque aí eu expresso a demanda através dos quilos de ingrediente ativo por hectare em cada cultura, que é uma maneira de mostrar a quantidade que potencialmente pode ser utilizado, a gente tem que se ater exatamente aos nossos termos técnico-científicos. Então, eu estou falando em venda. É muito provável que a quantidade vendida tenha sido utilizada, mas nós não conseguimos dados confiáveis quanto ao consumo ou à utilização. Então, nós utilizamos esses dados, que no nosso entender são os mais confiáveis, que são disponibilizados pelo Sindveg, para mostrar as quantidades que são demandadas desses produtos. E podemos expressar por quilogramas de ingrediente ativo por hectare ou por quilos do ingrediente ativo por quilograma do produto que foi obtido através desse processo de produção que é utilizado aqui no Brasil.
É, só para ver se eu entendi direito, também para ficar mais claro para o nosso ouvinte, quando o senhor fala aí da quantidade de ingrediente ativo, pode ser que você compre lá no produto, na sua loja agropecuária, um litro de determinado produto comercial cuja concentração seja menor, a concentração do princípio ativo, do que é um outro produto comercial, né? Ah, os dois têm um litro, mas de repente em um deles a quantidade de produto do princípio ativo pode estar em maior concentração, né?
Exatamente. É por isso que a gente faz um acerto disso daí, expressando não pela quantidade de produto comercial, que não teria tanto significado do ponto de vista biológico, como é a quantidade do ingrediente ativo, que é a molécula biologicamente ativa, aquela que é usada para proteger as plantas contra as pragas e que trazem algumas preocupações, tanto do ponto de vista ambiental como do ponto de vista toxicológico.
As culturas avaliadas, né, soja e milho são, vamos dizer assim, o carro-chefe, são em produção, né, os dois mais expressivos, mas tem também algodão, alho, amendoim, arroz, a própria cana-de-açúcar, café, batatas, enfim, esse leque de produtos que saem do campo e que foram avaliados.
São 20 culturas que são aquelas dos quais nós conseguimos dados confiáveis para elaborar esse estudo, que foi um estudo encomendado pelo Sinditabaco, que é o Sindicato dos Plantadores de Fumo. Então, foi um relatório que foi encaminhado ao Sinditabaco a pedido deles, e que a assessoria de imprensa desse sindicato divulgou, muitas vezes sem a discussão necessária, dados às vezes um pouco fora do contexto. Então, o que nós apresentamos são simplesmente os dados. Nós não entramos em discussão para justificar ou explicar ou mostrar os diferentes maneiras de entender essa utilização.
É, vale destacar aí para os nossos ouvintes que estudos estatísticos, hein, que avaliam números, quantidades, esses estudos por si só, friamente, não dizem muita coisa, né? A interpretação desses dados é que nos levam a direções, a rumos a serem seguidos. E aí, muitas vezes, tem um risco aí de tirar do contexto determinados números. Eles não são mentirosos, mas fora de contexto, podem traduzir uma realidade, às vezes, distorcida, né, professor?
Exatamente. Essa é a nossa grande preocupação, quando se divulgam dados fora do contexto ou não dando todas as interpretações necessárias. Isso para uma população leiga que não está diretamente envolvida, e essa maior parte da nossa sociedade é uma sociedade urbana, eles podem interpretar de maneira inadequada e muitas vezes gerando preocupações que, para quem trabalha na área, não são procedentes.
Agora, professor, independentemente dessas leituras pontuais e sérias desses dados, o Brasil usa muito agrotóxico ou não usa? A gente tem aqueles argumentos, nós temos uma agricultura muito grande, a gente é um país tropical, que portanto demanda, né, mais produtos mesmos. Outros falam que proporcionalmente a gente usa menos que, por exemplo, o Japão, né, que tem uma agricultura muito intensiva por conta da sua área que é pequenininha. Enfim, dá para avaliar isso aí, professor?
Isso não foi objeto desse relatório, mas de uma maneira geral, pelos nossos estudos, pelas nossas atividades aqui didáticas, de palestras, etc., fica claro que existe também uma outra grande confusão. O Brasil é o maior mercado de produtos fitossanitários. O valor do nosso mercado é o mais alto do mundo. Mas, se eu for expressar o consumo, a utilização desses produtos em termos desses indicadores que são os mais adequados, quantidade de ingrediente ativo por hectare ou quantidade de ingrediente ativo por toneladas ou por quilos produzidos, nós ocupamos uma posição extremamente satisfatória, estamos aí, dependendo dos rankings que são elaborados por diversas instituições, inclusive pela FAO, que é um órgão da Organização das Nações Unidas, nós estamos aí por volta do lugar número 50. Ou seja, o consumo é muito mais baixo do que diversos países, inclusive os países que você citou, que são países desenvolvidos, mas que utilizam esses produtos porque eles são necessários. E aqui no Brasil, como nós temos uma das agriculturas mais desenvolvidas do mundo, e tem a grande diferença que aqui nós estamos num país tropical. Num país tropical, a severidade da ocorrência das pragas agrícolas é muito maior do que num país temperado, onde o frio controla boa parte dessas pragas. Em consequência dessa maior ocorrência de pragas, nós temos que utilizar mais intensamente diversas medidas de manejo, inclusive os produtos fitossanitários, que é uma das alternativas dentro do manejo integrado de pragas.
Nos países tropicais, né, para o nosso ouvinte entender, no inverno rigoroso, boa parte dos insetos são mortos, ou pelo menos o inverno quebra o ciclo de reprodução desses insetos. Num país tropical, não. Você tem clima para que eles se reproduzam praticamente o ano todo, né? Por isso que a demanda normalmente é maior. E aí a gente lembra desse ponto, mais uma vez, falando sobre um número estatístico que ele não é mentiroso, mas que às vezes pode nos traduzir uma realidade distorcida, porque existe aquele dado: o Brasil consome o equivalente a 5 quilos ou 5 litros, ou até mais que isso, por ano de produto químico por pessoa, per capita, né? Não é um dado falso, mas aí já entra aquela questão que o senhor falou da concentração, né? Porque o produto comercial por si só não revela um número exato, né? E aí teria que fazer o que o estudo de vocês fez, que é avaliar a concentração, né, do princípio ativo, e ao mesmo tempo esse dado aí sobre proporção, né?
O grande problema dessa informação, 5 litros ou 6 litros de defensivo para a pessoa, não tem significado biológico nenhum. E esse indicador é realmente absurdo, porque nós não aplicamos esses produtos nas pessoas. Ninguém toma defensivo agrícola. Os defensivos são aplicados nas lavouras. Sim. Então nós temos que indicar a quantidade utilizada por esses indicadores que eu volto a insistir. É a quantidade de ativo por unidade diária onde se aplica e a quantidade do ingrediente ativo na quantidade produzida, porque a grande preocupação da sociedade deveria ser em termos de eventuais resíduos. E esses resíduos que ficam nos alimentos, os alimentos que a gente adquire, nas gôndolas, etc., eles são uma consequência daquilo que foi aplicado em campo e nunca nas pessoas. Claro. E nós temos um sistema de monitoramento desses resíduos de produto. Nós temos índices muito claros, que é o limite máximo de resíduo. Temos esses levantamentos feitos tanto pela Anvisa, que é um órgão do Ministério da Saúde, como pelo MAPA, que é o nosso Ministério da Agricultura, além de monitoramentos feitos por diversas empresas produtoras de alimento, de cadeia de supermercados, em que se mede os resíduos desses produtos, de centenas desses produtos que são utilizados como defensivos nos alimentos. E os dados mostram que os nossos alimentos estão totalmente dentro dos padrões internacionais, ou seja, a quantidade de resíduo não leva risco nenhum ao consumidor. Ou seja, os produtos que são entregues à nossa população e exportados para o mundo inteiro, eles são saudáveis e são adequados para serem utilizados.
Agora, por outro lado, professor, a gente chama atenção para práticas em que se demanda menos uso desses agroquímicos também, por uma questão, inclusive, de reflexo no meio ambiente, né? E aí vem plantio direto, o controle integrado de pragas, há muitas pesquisas de vocês e da Embrapa também nesse sentido, para a gente diminuir essa dependência aí, né?
Exatamente. Nós temos sempre que utilizar todas as medidas de manejo. Só deve se utilizar produtos fitossanitários, sejam eles químicos ou biológicos, quando as outras medidas não foram suficientes, como, por exemplo, o uso de cultivares resistentes, que impede o desenvolvimento das pragas, a utilização, por exemplo, do vazio fitossanitário, que é manter por um determinado período de tempo as áreas livres das culturas que são hospedeiras para diminuir a população desses patógenos, o uso de materiais de propagação livres de pragas. Por quê? Isso, além de ser agronomicamente indicado, o agricultor, se ele não tiver que gastar com aquisição e aplicação desses produtos fitossanitários, ele baixa o seu custo de produção e, logicamente, ele vai ter um lucro maior. Então, o agricultor, que cada vez é mais consciente, mais tecnificado, ele só vai gastar dinheiro comprando defensivos quando realmente eles forem necessários.
Gente, nós conversamos aqui no Brasil Rural com o professor José Otávio Machado Menten. Ele é professor e pesquisador da ESALQ, a Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz, que é uma instituição ligada à USP, Universidade de São Paulo. Professor, muito obrigado pela sua atenção aqui com a Rádio Nacional Brasil Rural. Um bom trabalho aí para o senhor.
Sempre às ordens, à disposição.